na pessoa da senhora diretora do Gabinete de Estudos e Acompanhamento de Mercados, doutora Ana Sofia Rodrigues, e economista-chefe também natural da concorrência, pela sua presença e pela disponibilidade em colaborarem com os propósitos deste grupo de trabalho e, naturalmente, também agradecer o parecer escrito que tiveram a oportunidade de entregar. Este grupo de trabalho das comissões bancárias insere-se no âmbito da apreciação na especialidade dos projetos de lei 137, 138, 139, 205, 209, 213, 216 e 217 dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, PCP, PAN, PS e PSD, sobre os temas das comissões bancárias nos contratos de crédito, tanto com o consumo como de hipoteca, como também as comissões em plataformas eletrónicas. Esta audição proceder-se-á, será gravada com vídeo, e proceder-se-á em duas rondas. Uma ronda inicial em que deputados dos grupos parlamentares terão uma intervenção de 5 minutos, com uma resposta individual também de 5 minutos, da autoridade da concorrência, e numa segunda ronda, intervenções de 2 minutos com uma resposta coletiva no final, de tempo equivalente ao tempo que foi tomado pelos senhores e senhores deputados. Antes dessas rondas, teremos uma intervenção inicial da senhora doutora Ana Sofia Rodrigues, que mais uma vez agradecia e que creio tem faculdade de trazer-nos um PowerPoint, por isso passava desde já à doutora Ana Sofia Rodrigues, para fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, bom dia, tecnicamente boa tarde já. Eu gostava antes de mais de cumprimentar o coordenador do grupo de trabalho, o deputado Miguel Matos, e de agradecer a oportunidade de estar aqui e responder às perguntas que tenham para me colocar sobre os comentários que a autoridade da concorrência teceu, às iniciativas legislativas. Eu gostava só de confirmar que me estão a ouvir.
Perfeitamente, doutora. Sim.
Obrigada. Então, eu vou fazer apenas uma breve apresentação para enquadrar os comentários que tecemos no âmbito destas iniciativas legislativas. Vou ver se consigo colocar aqui a apresentação. Eu não sei se estão a conseguir ver a apresentação agora.
Sim.
Ótimo. Pronto, é um breve enquadramento, então, aos comentários. Eu gostava, antes de mais, antes de iniciar a apresentação, de destacar aqui dois pontos que me parecem muito importantes. É que os objetivos das iniciativas que estão em discussão, e está explícito nos documentos, é o de facilitar o acesso a serviços financeiros. E, por outro lado, também se é referida às novas tecnologias aplicadas aos serviços financeiros como uma mais-valia. E eu gostava de destacar o total alinhamento da Autoridade da Concorrência com estes objetivos que constam das iniciativas legislativas, que são importantíssimos e que eu acho que nos devem nortear. Passo agora a uma breve referência ao papel que a concorrência pode ter em prosseguir estes objetivos. Nós sabemos que é num contexto concorrencial que a interação entre as empresas que podem entrar e sair livremente no mercado e determinar as suas variáveis estratégicas que conseguimos as condições para entregar preços mais baixos, melhor qualidade, maior variedade de serviços, maior inovação ou mais inovação para os consumidores. E, em geral, são estes os mecanismos que entregam mais bem-estar aos consumidores. E um ponto aqui: várias das iniciativas em discussão propõem limites à liberdade de fixação de preço pelos operadores, aqui com o objetivo de fazer pender uma balança que se considera agora desequilibrada mais para o lado dos consumidores. A ADC, em geral, não advoga a regulação de preços, mas admite que poderá haver circunstâncias de mercado ou objetivos de interesse público e de interesse dos consumidores que possam justificar a sua necessidade. O que é importante aqui destacar é que qualquer introdução de limites administrativos a preços deve ser analisada de forma casuística. E porquê? Porque depende muito das circunstâncias de mercado. Eu vou destacar aqui que, em particular nos mercados onde a inovação e a dinâmica de entrada de operadores é crucial para o processo concorrencial, mesmo que temporariamente, ou que seja, que assim seja numa determinada janela temporal, uma imposição de limites pode cristalizar os mercados em prejuízo dos consumidores. E é tendo bem presente este aspecto, e neste ponto que a autoridade faz um alerta no âmbito das iniciativas em discussão no que diz respeito especificamente às plataformas eletrónicas. E porquê? Porque a autoridade entende que os novos operadores fintech podem trazer maior concorrência num mercado que tem sido concentrado e que tem suscitado preocupações do ponto de vista de concorrência. Eu refiro desde já a mais notória, que foi a intervenção da autoridade em setembro passado, com uma condenação a 15 bancos por troca de informação sensível, mas este é um mercado que a autoridade tem seguido sempre com atenção. Ainda recentemente, há um par de semanas, a ADC efetuou alertas claros à APB e às FAC para que não fossem pisados os riscos, as linhas, do ponto de vista da lei da concorrência, em termos de comportamentos, no âmbito da cooperação para assegurar para as moratórias aos créditos no contexto da atual pandemia. Portanto, é um mercado que nos tem suscitado preocupações e é por isso que nós vemos na entrada de novos operadores fintech uma oportunidade de trazer disciplina concorrencial para um mercado que tem sido fechado e cristalizado em torno dos bancos incumbentes e do grupo CIBS. Portanto, eu queria destacar que é este o enfoque dos comentários que nós tecemos às iniciativas. Não são questões de estabilidade financeira, não são questões de rentabilidade dos bancos. O enfoque é única e simplesmente nas preocupações focadas no consumidor. E com efeitos, nós temos já alguma tímida, ainda discreta entrada destes operadores, mas isto já tem produzido algumas respostas nos incumbentes. Eu refiro, por exemplo, os bancos digitais que oferecem agora contas e cartões de pagamento com interfaces 100% online. E esta oportunidade também foi reconhecida pela União Europeia ao emitir a segunda diretiva de serviços de pagamento, que visava precisamente criar condições de entrada para estes novos operadores. E a autoridade reconheceu esta oportunidade também, e por isso é que publicou um issues paper já em 2018, fazendo um conjunto de alertas por estar e preocupações sobre as condições de entrada destes novos operadores no mercado em Portugal. Em particular, na altura nós destacamos os riscos de que os operadores incumbentes pudessem dificultar o acesso a estes novos operadores ao mercado. E porquê? Porque eles dependem dos bancos para o acesso a dados e infraestruturas bancárias que são essenciais à prestação dos seus serviços. Por outro lado, a autoridade destacou na altura a importância da transposição atempada da segunda diretiva de serviços de pagamento e também da sua implementação eficaz. E a autoridade mantém estas preocupações com as condições de entrada neste mercado. E é precisamente neste contexto que tecemos as nossas observações. E porquê? Porque o que nós queríamos era um mercado com mais operadores a entrar, que fosse fácil a um consumidor em Portugal pagar os seus impostos, as suas despesas com utilities, por exemplo, através de novas formas de pagamento e que deixássemos ter um sistema que estivesse centrado única e simplesmente na rede multibanco e na CIBS, porque foi este o sistema fechado que nos trouxe até ao momento que estamos aqui hoje a discutir a questão das comissões que são cobradas. Portanto, é neste pano, com este pano de fundo que nós tecemos os comentários às iniciativas. E eu vou iniciar pelos comentários a plataformas, às iniciativas sobre as comissões bancárias associadas a plataformas eletrónicas de natureza financeira. E, em particular, aqui, a autoridade, tendo em conta tudo aquilo que foi referindo, identificou alguns riscos. Os riscos de que, com estes limites, se colocasse em causa o potencial de abertura e concorrência que se pretende com a segunda diretiva de serviços de pagamento. E notando aqui que a autoridade tem vindo a alertar já há 2 anos para esta parte, Portugal está muito atrasado face a outros países neste contexto, por exemplo, face ao Reino Unido, a Lituânia ou a Espanha. Corremos também o risco de incentivar, de desincentivar a entrada de novos operadores, que são cruciais neste mercado que tanto necessita de concorrência. Por outro lado, corremos o risco de haver até saída dos operadores que já estão presentes em Portugal, com as consequências que isso poderá ter em termos da disponibilidade de serviços e também das perspectivas de concorrência que poderiam exercer no futuro. Se estes riscos se concretizarem, nós vamos correr então um outro, que é o de proteger os incumbentes no setor e de manter este sistema fechado em torno das instituições de crédito e do grupo CIBS e de não aproveitar esta oportunidade importante que a fintech, se me permitem assim referir, nos oferece. Depois também fizemos aqui umas notas de pormenor, nomeadamente pormenor, mas importantes, sobre a definição de plataforma eletrónica de natureza financeira operada por terceiros. E porquê? porque o MBWay é da CIVES e a CIVES é detida pelos bancos, pelos principais bancos. E, portanto, aqui nós fizemos o alerta de que se refletisse sobre a definição para que ela não possa um dia vir a ser interpretada como excluindo precisamente o MBWay, que me parece que é ao contrário do objetivo da iniciativa. E, portanto, recomendamos aqui alguma reflexão sobre este ponto. Nós, como entendemos a ADC que os objetivos devem prosseguir com mais concorrência e mais entrada, entendemos que devemos aqui reiterar as recomendações que fizemos no Issues Paper sobre Fintech. Nomeadamente, aqui reiteramos a recomendação ao Banco de Portugal para desenvolver alternativas técnicas que viabilizem o acesso de todos os operadores Fintech também e incumbentes ao SICOI em condições de igualdade, para eliminar a dependência que os novos operadores têm face aos incumbentes. Por outro lado, recomendamos uma contratação pública tecnologicamente neutra. Eu vou dar um exemplo, que em vez de termos na contratação pública um requisito de ou especificado referências de multibanco, que se digam referências de pagamento ou meios de pagamento podem ser oferecidos por uma panóplia de operadores e não apenas por um. Depois, pedimos também aqui uma resposta regulatória atempada e eficiente, nomeadamente que o Banco de Portugal monitorize se o acesso a dados e infraestruturas preconizado pela diretiva que foi transposta para Portugal, a DSP2, está a ocorrer de forma eficaz. E porquê? Porque se o banco colocar dois ou três ecrãs para o consumidor antes de ele dar o consentimento para dar o acesso a dados aos novos operadores, então isto pode colocar completamente em causa a capacidade desse novo operador de prestar os seus serviços. E, portanto, são pequenas subtilezas que podem fazer toda a diferença e foram essas as recomendações que reiteramos e também até recentemente numa consulta pública desenvolvida pelo Banco de Portugal, que eu posso referir em mais pormenor. Também recomendamos a adoção de regimes regulatórios promotores da inovação e da entrada de novos operadores, como as Regulatory Sandboxes, que já produziram a entrada de dezenas de operadores em países como o Reino Unido. E estas foram as recomendações e os comentários que fizemos sobre as plataformas eletrónicas. Termino num minuto com as iniciativas relativas às comissões bancárias associadas ao crédito. E aqui nós percebemos que o ponto destas iniciativas é uma preocupação que é uma preocupação sempre muito alinhada com a da autoridade da concorrência, que é a de que aqui, neste caso, as instituições de crédito ofereçam inicialmente condições contratuais atrativas para posteriormente explorar a sua base de clientes fidelizada. Esta preocupação é alinhada e surge noutros âmbitos e noutros setores, ainda recentemente a autoridade emitiu há um mês uma recomendação no âmbito das telecomunicações, precisamente sobre a fidelização. Aqui o ponto crucial é assegurar condições de mobilidade e a autoridade recomendou, em particular, medidas promotoras dessa mobilidade para reduzir a oportunidade de exploração dos clientes, como seja com alteração ao Decreto-Lei 74-A de 2017, para que a exigência da abertura e manutenção de uma conta de depósito à ordem no âmbito de um crédito de habitação dependa do mutuante aceitar que essa conta possa ser num outro prestador, isto é, que o banco não possa exigir uma abertura de um DO no seu próprio, na sua própria instituição. E pronto, e com isto eu termino os comentários e coloco-me à disposição dos senhores deputados para as questões que entenderem por pertinentes.
Muito obrigado, doutora Ana Sofia Rodrigues, pela sua intervenção e pelo PowerPoint, que desde já agradecia se pudesse partilhar com todo o grupo de trabalho, porque creio que será
Com certeza
um
que sim.
instrumento útil de trabalho para todos nós. Começaremos então agora a primeira ronda, que conta com intervenções de 5 minutos, e tem a palavra para iniciar essa ronda a senhora deputada Vera Brás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, senhora deputada.
Bom dia, penso que me conseguem ouvir, correto? Sim. Dar antes de mais as boas-vindas à doutora Ana Sofia Rodrigues, agradecer a sua disponibilidade para falar connosco, para nos ajudar neste processo. É claro que a nossa intenção nunca será prejudicar aquilo que foi a intenção da segunda diretiva dos serviços de pagamento, de inibir a entrada de novos prestadores de serviços de pagamento no mercado, bem pelo contrário, porque acreditamos que deve existir este desenvolvimento tecnológico no serviço financeiro, porque ele significará com certeza um acesso mais rápido, mais cómodo para o consumidor, para o cliente final, e portanto nunca será a nossa intenção tentar prejudicar de alguma forma, bem pelo contrário, a entrada desses novos operadores. Neste âmbito, deixem-me, antes de mais, dar os parabéns e destacar o trabalho realizado pela Autoridade da Concorrência sobre este tema, que sem dúvida deram inputs fundamentais, bem sabemos que há ainda alguns aspectos que podem e devem ser melhorados neste âmbito, nomeadamente no que referiu do acesso pelas fintechs aos dados e aos serviços diretamente, sem ter que existir a intermediação bancária. Tenho a certeza que esse será um tema sobre o qual também teremos a oportunidade de falar e de tentarmos melhorar. Relativamente ao parecer que nos enviaram, agradecer também, antes de mais, os inputs que nos deram, nomeadamente quanto à definição de uma plataforma eletrónica de serviços financeiros. Estamos a trabalhar sobre ela. Os aspectos que referiram são muito importantes quanto à questão de não poder ser interpretado da forma contrária àquela que pretendemos com esta legislação. Portanto, deixar-vos esta nota que tomamos os vossos inputs e estamos a trabalhar nesta definição. Queria deixar-vos aqui uma primeira questão relativamente a quem serão dirigidas estas limitações, nomeadamente ao nível destas plataformas. Há aqui vários aspectos, dentro dos vários projetos, alguns dirigem estas limitações apenas às instituições de crédito. E aquilo que lhe questiono é se considera que, se dirigirmos estas limitações às instituições de crédito, em vez de estarem direcionadas a todos os prestadores de serviços de pagamento, se considera que estaria aqui, estaríamos a prejudicar a livre concorrência. Há outro aspecto que referiu relativamente aos limites que estamos a tentar impor quanto à cobrança destes serviços. Efetivamente, aquilo que justificou esta limitação e que justifica esta limitação está relacionado com a desproporcionalidade com que a banca começou a adotar comissões nestes serviços e que impõe travar. Portanto, não é nosso intuito causar qualquer tipo de desequilíbrio no mercado, causar qualquer problema ao nosso sistema financeiro, bem pelo contrário, nós temos é que ter esse equilíbrio entre aquela que é a sustentabilidade do nosso sistema financeiro, mas ao mesmo tempo a proteção dos consumidores. E quando assim não é, quando há aqui um lado que está a ficar mais prejudicado, importa e temos que agir, e neste caso será com esta limitação. Questiono-vos sobre uma nova plataforma que ainda não surgiu publicamente, mas que estará a ser desenvolvida, que tem a ver com o acesso precisamente aos dados financeiros e aos dados de pagamento a nível interbancário, a aplicação que permitirá ao consumidor ter acesso aos diferentes bancos com o qual trabalha através de uma mesma plataforma, e aproveito esta oportunidade para lhe perguntar, quanto às fintechs, se considera que neste momento existe a abertura necessária e existem as condições necessárias para que possa haver a participação e a entrada destes novos operadores no desenvolvimento deste tipo de aplicações, ou se acha que, mais uma vez, será uma aplicação que irá ficar na guarda da CIBS e dos bancos e que não ficará disponível para a participação também destes novos operadores, e se considera que existe alguma forma de podermos modificar isso. Para já é só. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra então a doutora Ana Sofia Rodrigues, da Autoridade da Concorrência, por um tempo de 5 minutos. Faz favor, doutora.
Obrigada, muito obrigada. Eu agradeço desde já à senhora deputada Vera Braz as questões que colocou. Agradeço também as notas positivas de reflexão sobre os comentários que a ADC fez chegar, e sobre isto eu também gostava de dar a nota que eu percebo perfeitamente, e nós identificamos perfeitamente que os objetivos que se pretendem prosseguir são benéficos e estamos alinhados com eles. É só uma questão mais de meios do que propriamente de fins, e isso penso que é importante aqui destacar. Relativamente à primeira questão que colocou, de dirigir apenas às instituições de crédito, eu gostava de destacar que a autoridade teceu comentários às iniciativas legislativas sobre plataformas eletrónicas. Portanto, há várias outras, que não foram objeto de comentários da autoridade. E, portanto, relativamente à questão das plataformas eletrónicas, em geral, o que a autoridade defende é uma neutralidade, da regulação. É o que nós defendemos. E temos que perceber que pode haver, no âmbito das plataformas eletrónicas, volto a dizer, algumas externalidades. Se nós, por um lado, deixamos os novos operadores cobrar, mas o operador incumbente não cobrar, eu tenho dúvidas que isso reúna condições de entrada, porque quem é que vai querer novos serviços quando há um que administrativamente está obrigado a não cobrar por esses serviços? Eu gostava também aqui de dar uma nota que eu acho importante, eu não me mencionei na minha apresentação inicial, mas no caso dos novos entrantes, nós temos uma panóplia mais reduzida de serviços. No caso dos bancos, nós temos uma panóplia muito alargada, portanto, há muita subsidiação cruzada. Estamos a limitar num ponto, não quer dizer que depois os bancos não vão conseguir extrair esse poder de mercado noutro ponto. Mas pronto, isto só para dizer que, obviamente, o nosso enfoque é nas condições de entrada, mas mesmo uma intervenção ao nível da possibilidade de incumbentes cobrarem ou não pelos serviços pode ter impacto nas condições de entrada e na captação de clientes pelos novos entrantes. Depois, também dar nota de que, de facto, esta entrada de novos operadores múltiplos que ocorre nos fintech não é um, não é a substituição de um incumbente por outro, são múltiplos a ocorrer ao mesmo tempo, é muito positiva. Sobre a questão do acesso e da plataforma, eu não sei se percebi qual é a plataforma a que se está a referir. O que eu posso referir aqui é que a segunda diretiva de serviços de pagamento, do tipo de prestador de serviço que visa regular, porque não havia regulação específica para esse tipo de operador, são precisamente os agregadores de informação de conta, que podem desempenhar um papel muito importante, porque nos permitem, por exemplo, numa única aplicação, o consumidor perceber as diferentes condições, porque agrega a informação de toda a sua informação financeira de diversos bancos. E, portanto, aqui podem perceber se estão a otimizar a despesa, se estão a perder uma boa oportunidade num outro banco. Isto tem impactos muito positivos do ponto de vista de concorrência. Para que estes agregadores de informação de conta possam prestar serviços, há algumas opções ainda que tímidas no mercado, é preciso que haja acesso a dados. Este acesso a dados foi regulado pela segunda diretiva de serviços de pagamento, foi transposta recentemente para Portugal e que ficou pendente na sua implementação da adoção dos chamados Regulatory Technical Standards, que já entraram em vigor. Eu não posso dizer em que condições é que está a ocorrer este acesso. A única coisa que eu posso dizer é que nas variadíssimas reuniões que tivemos com stakeholders, fintech, ao longo destes anos na autoridade, foi-nos sinalizado sempre alguma preocupação, relativamente, à dependência, face à CIBS, e também face aos bancos. Portanto, eu não sei em condições que está a ocorrer. É importante que haja uma fiscalização. Foi exatamente isso que nós recomendamos, que houvesse uma fiscalização de como é que está a ocorrer este acesso a dados, que ainda é muito recente, porque os standards foram adotados recentemente, mas que é importante que ocorra, eficazmente, rapidamente, e que não chegamos à conclusão daqui, se calhar, a um ano, que este acesso não está a ocorrer tão bem como poderia ter ocorrido ou como ocorre em outros países, porque senão vamos perder essa oportunidade de entrada e vamos criar uma vantagem aos operadores já instalados face a estes novos entrantes. Eu não sei se respondi à questão, espero.
Muito obrigado, senhora doutora Ana Sofia Rodrigues. Passo então a palavra por um período de 5 minutos ao senhor deputado Hugo Carneiro, do Comitê do PSD.
Estão a ver-me, certo?
Sim.
E a ouvir perfeitamente.
Exatamente.
Muito bem. Porque tinha isto desligado só para confirmar. Antes de mais, muito bom dia a todos. Agradecer à doutora Ana Sofia Rodrigues, os contributos que nos trouxe. O PSD foi um dos partidos que pediu esta audição, da Autoridade da Concorrência, porque nós encaramos a Autoridade da Concorrência efetivamente como esta entidade suprapartes, ou seja, numa posição neutral, portanto, não estão nem do lado, eventualmente, da banca, se pudermos dizer assim, nem do lado necessariamente de uma associação que represente, por exemplo, os consumidores, não. Adotam uma perspectiva técnica e, nessa perspectiva técnica, têm como objetivos aqueles que a doutora Ana Sofia teve a oportunidade de referir, desde logo a defesa da concorrência. E, portanto, isso parece-me um ponto muito relevante quando nós estamos a ouvir hoje a autoridade da concorrência. E o parecer que a autoridade emite é um parecer que, do nosso ponto de vista, é um parecer sensato e que chama a atenção para algo que o PSD, desde o início em que estas audições se iniciaram, tem chamado a atenção. Muitas das vezes, alguns partidos, até por concepções ideológicas, focam-se muito no sistema financeiro e na banca, a banca, a banca, as instituições de crédito, e depois esquecem toda uma outra realidade que, deturpando por vezes o ímpeto legislativo, leva a que possa ocorrer, por exemplo, ou possam emergir aqueles riscos que a doutora Ana Sofia referiu, de, ao querermos promover a concorrência e defender os consumidores, a forma como a legislação depois é produzida ou redigida pode produzir exatamente o efeito contrário, porque não se levou em linha de conta exatamente aquilo que deveria ser atendido. E o PSD, neste campo, tem referido desde o início a situação. Aliás, há um parecer de uma das entidades, que é a Easypay, tem referido sucessivamente a situação das instituições de pagamento e de moeda eletrónica, que são aquelas que se têm debatido com a necessidade de entrar no mercado onde já existem os incumbentes que aqui foram referidos, e muitas das vezes têm que ultrapassar eventualmente as dificuldades que o mercado estabelecido pode suscitar. Se nós olhássemos para outros setores, poderíamos pensar, por exemplo, na REN e na EDP, aconteceu o mesmo há uns anos atrás, seguiu-se um caminho que eu julgo que no sistema financeiro, nomeadamente numa eventual privatização de ativos, não seria, provavelmente, se o objetivo é promover a concorrência, não seria o caminho adequado neste sistema, ou poderíamos pensar, por exemplo, na REFER ou na CP, onde também existe uma infraestrutura e depois existe uma atividade comercial paralela ao ocorrer simultaneamente. E, portanto, aquilo que eu gostava de perguntar, em primeiro lugar, é se consideram que, de facto, algumas das iniciativas que estão em cima da mesa, de outros partidos, pela forma como estão redigidos, vocês dizem isso, mas eu gostava de obter a confirmação, podem ou não suscitar esta dúvida e afastar os novos players, que nós não pretendemos afastar, o PSD não pretende afastar novos players que aumentem e potenciem a concorrência. Mas algumas das propostas, da forma como estão hoje, podem efetivamente conduzir a isso. E um ponto que a doutora Ana Sofia referiu agora, que é no tratamento diferenciado entre a banca e os novos players, podem suscitar-se aqui problemas num tratamento discriminatório, entre aspas, embora existam depois todas as componentes de subsidiação que eventualmente referiu, mas que eu apenas alerto para a necessidade de nós termos que levar isto em linha de consideração, independentemente daquilo que seja a posição consensual no fim, em sede do Parlamento. Nós temos que olhar todos os fatores e de forma neutra. Nós não devemos tomar a posição de uma parte ou de outra parte, devemos exatamente tomar a posição neutra que garanta que no fim do dia conseguimos promover a concorrência e defender os consumidores. Eu acho que esse é um aspecto muito importante. Nós temos focado muita discussão quando falamos destas plataformas de pagamento, o MBWay, o MBWay, mas nós sabemos que existem instituições fora de Portugal que já disponibilizam serviços de pagamento, algumas das quais têm requerido licenças bancárias noutros países e, portanto, evoluem para outros modelos de negócio, mas existem plataformas fora de Portugal que potenciam também plataformas de pagamento. E a minha questão é: se nós criarmos um sistema em que existe uma discriminação entre as instituições nacionais e as estrangeiras, de que forma é que a Autoridade da Concorrência vê isto? Sem prejuízo de, como até já foi observado noutras audições, eventualmente ser necessário impor alguma proporcionalidade nas comissões que sejam cobradas, porque se nós tivermos alguém a transferir 1 euro que paga uma comissão de 1 euro, isso pode ser, desproporcional. Referem que, existe um sistema estabelecido, nomeadamente através de um contrato entre o Banco de Portugal e a CIBS, para regular e executar os serviços de pagamento. E referem também uma coisa muito interessante, que é dentro do Eurosistema existe uma determinação do Banco Central Europeu, que depois tem reflexo num aviso do Banco de Portugal, que impede as instituições de pagamento e de moeda eletrónica de acederem ao sistema SICOI Target 2. E a Autoridade da Concorrência diz que isto, e referiu ainda agora, que isto pode ser um problema e, portanto, deve-se evoluir. O Banco de Portugal deve desenvolver alguma alternativa que promova outras instituições. O acesso de outras instituições a sistemas de pagamento e de execução de operações e de compensação de operações, que é isso que acontece no sistema SICOI e Target 2. E, portanto, aquilo que eu pergunto é: defende a Autoridade da Concorrência, por exemplo, a criação de um SICOI 2 e de um Target 4, vocacionado para estas instituições que, por determinação do Eurosistema, estão impedidas e proibidas de aceder ao sistema SICOI e Target 2. Portanto, não sei se é essa a solução que propõe, mas uma vez que isto depois não é desenvolvido no parecer, gostava de saber se tem alguma reflexão interna que tenha eventualmente ido mais longe também nesse campo. Referem o papel das fintech, as instituições de pagamento de moeda eletrónica e outras que possam surgir até na agregação das várias contas que referiu. Parecem-nos muito relevantes, porque elas introduzem efetivamente um elemento inovador, suportado muitas das vezes num modelo de custos totalmente diferente, muito inferior, por exemplo, ao sistema da banca, e portanto conseguem fazer muito com poucos recursos. E portanto eu gostava de saber se existe alguma coisa que na legislação nacional hoje não esteja previsto, por exemplo, falam da criação de modelos, esquemas regulatórios de sandboxes ou a criação de hubs inovatórios. Portanto, que têm sucedido noutro país, deu o exemplo do Reino Unido. Referem também que já houve contactos em Portugal, no vosso parecer, e depois nos papers que têm, para desenvolver algumas destas coisas. Eu gostava de perceber se há efetivamente algum avanço ou não, e se a Assembleia da República pode fazer alguma coisa neste campo, no sentido de promover um enquadramento legal ou regulatório que dê poderes, por exemplo, ao Banco de Portugal para, criar estes instrumentos inovadores que sirvam de ninho, digamos assim, destas fintechs, que trazem então a concorrência e eventualmente a redução de custos para o consumidor no mercado. Referem também a questão da mobilidade do cliente bancário, é um outro ponto, e propõem inclusivamente uma alteração ou um determinado artigo da legislação em vigor, mas não ficou suficientemente claro, ou pelo menos eu não percebi no parecer, e eu gostava que pudessem desenvolver um bocadinho isto. Portanto, o que é dito é que, por exemplo, o banco que empresta o dinheiro pode autorizar que o cliente, por exemplo, veja a sua prestação ser debitada noutro banco. Foi isto que eu percebi. Não sei se é exatamente isto que escreveram. Eu gostava de perceber melhor como é que isto potencia a mobilidade dos clientes bancários, na medida em que, se ele estiver dependente de uma autorização do banco onde fez o crédito, eventualmente esse banco pode não conceder essa autorização. Portanto, eu não sei se percebi bem esta questão. Gostava que pudessem desenvolver um bocadinho isso. E referem o papel dos intermediários de crédito, se pudesse desenvolver também que papel é que eles podem ter. Eles hoje têm a regulação própria, estão registados no Banco de Portugal, estão abrangidos pelo esquema sancionatório que antes não existia. Eu recordo que a quantidade de burlas e de fraudes que existiam neste mercado era muito grande, na medida em que haviam operadores, alegados operadores, a operar que na verdade não o eram, e portanto houve a necessidade de regular isto e de registar efetivamente aqueles intermediários que, estando ao abrigo de normas do sistema, são controlados por alguém e são alvos de sanções se houver incumprimento da legislação em vigor. Mas gostava de perceber como é que o intermediário de crédito pode ter um papel nesta mobilidade do cliente bancário, que também é um dos aspectos que referem. Nós temos defendido muito a conta de serviços mínimos bancários. Nós entendemos que a conta de serviços mínimos bancários, a que vocês não se referem, é uma conta que promove a entrada no sistema daquelas pessoas que estão excluídas do sistema bancário, portanto, que não têm nenhuma conta, e entendemos que esta pode ser uma forma, eventualmente, de o cliente bancário entrar num sistema que previamente lhe era desconhecido, ou pelo menos ao qual ele não tinha
Só concluir,
acesso.
deputado.
Sim, vou concluir. Entendemos, no entanto, que a conta de serviços mínimos bancários não deve concorrer, se este é o seu objetivo, com a possibilidade de um cliente ter N contas no sistema financeiro, contas bancárias normais e mais uma conta de serviços mínimos bancários. Não sei se tem alguma reflexão sobre este aspecto, gostava de vos ouvir também e agradeço desde já. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tenho agora a palavra, então, para uma resposta de 5 minutos, a doutora Ana Sofia Rodrigues, autoridade da concorrência. Se faz favor, senhora doutora. Está com o telefone, está com o microfone desligado.
Pronto. Queria agradecer ao deputado Hugo Carneiro as questões que colocou, que são várias, tocam em vários pontos. Eu vou ver se consigo endereçar, abordar, melhor assim, todos eles. Antes de mais, relativamente ao enfoque que há nas iniciativas na banca. Vejamos, nós estamos a dizer que já há um conjunto de operadores fintech a operar que tornem essa realidade muito visível. A entrada ainda é discreta e tímida, e por isso é natural que nós continuemos com enfoque muito nas instituições bancárias, porque ainda há aumentada tímida dos novos operadores. E é esta realidade que nos preocupa e é esta realidade para a qual temos vindo a alertar desde há 2 anos. Do ponto de vista legislativo, foram feitas muitas evoluções positivas, desde logo a transposição da diretiva, mas com o tempo os incumbentes podem aproveitar esta vantagem em seu favor. Também, obviamente, temos preocupações num mercado onde há preocupações concorrenciais de se assistir a valores elevados de comissões e de uma evolução de um padrão de crescimento de comissões que podem resultar do exercício de poder de mercado, e por isso é que nós achamos aqui que é importante uma mudança de paradigma que exige não só alterações legislativas, como as que já ocorreram, mas também uma eficaz implementação dessas alterações para que isto se implemente de forma mais eficaz em benefício dos consumidores. Relativamente ao tratamento diferenciado dos players, a autoridade realmente defende aqui a neutralidade em geral da regulação. Mas, neste caso, aquilo que eu estava a destacar há pouco é que, mesmo focando apenas no objetivo de proteção do consumidor, que é esse que nos deve nortear, o que eu referi é que um tratamento diferenciado pode não responder a esse objetivo, porque nós temos aqui uns instrumentos diferentes para os bancos e para os novos operadores. Os bancos têm uma panóplia de serviços, podem fazer mais subsidiação cruzada. Isso pode pôr em causa a eficácia da medida de um limite administrativo de preço, porque depois vai aumentar outra comissão ou outro serviço. E ainda assim, há externalidades de limitarmos essas comissões para as condições de entrada e captação de clientes dos novos operadores. E, portanto, foi esta diferença de instrumentos que pode ter impacto nessas medidas que eu referi. Depois, estava aqui a tentar ver mais outras questões. Ah, sobre as alternativas técnicas. Ora, nós não podemos desejar, e a própria segunda diretiva de serviços de pagamento visa isso mesmo, desejar que os novos operadores possam entrar num mercado onde dependem dos incumbentes para acesso a infraestruturas e dados. São situações difíceis de resolver e esta dependência tem que ser reduzida. A segunda diretiva de serviços de pagamento já deu passos importantes nesse sentido, mas nós entendemos que o acesso a estas infraestruturas do SICOI, de forma mais independente dos bancos, é crucial. Sabemos, ou melhor, o Banco de Portugal, que tem a seu cargo estas temáticas, a gestão do SICOI, que aliás está também com a CIBS, também. O Banco de Portugal, aqui, entendemos nós, deve procurar soluções para assegurar que este acesso a estas infraestruturas ocorre de uma forma equitativa, dentro, obviamente, das restrições regulatórias e daquilo que são os limites postos pela legislação nacional e europeia. Nós não concretizamos nenhuma solução em particular, mas dizemos para olhar para outras soluções, quer dizer, há países como a Lituânia em que soluções já foram encontradas para tentar permitir um acesso menos dependente dos novos operadores ao SICOI, ao sistema de compensação interbancária, e, portanto, nós aqui não propomos nenhuma solução, porque esta solução é uma solução eminentemente de técnica regulatória e que tem que ser compatível com a regulamentação específica ao setor bancário, e, portanto, aquilo que nós pedimos e que recomendamos e reiteramos é que o Banco de Portugal pense como é que pode associar, como é que pode conseguir estas alternativas. técnicas para assegurar melhores condições para estes novos operadores entrarem sem estarem dependentes dos bancos para acesso ao SICOI, para acesso a dados, dependentes da CIBS para acesso às referências multibanco. Quer dizer, é reduzir toda esta dependência, porque isto não é um ambiente que obviamente, seja promotor das condições de concorrência. Depois, relativamente às contas de serviços mínimos bancários, realmente a autoridade não desceu esta. São questões que não suscitam qualquer preocupação de concorrência. Aqui o objetivo é proteger consumidores mais vulneráveis e, portanto, assegurar o acesso aos serviços, e, portanto, é importante, é uma forma de responder a necessidades de consumidores que não lese a dinâmica concorrencial e, portanto, não nos suscita qualquer reserva, qualquer questão, essa forma de tentar responder às necessidades do consumidor mais vulnerável sem fragilizar e sem interferir nas condições de concorrência. Eu penso que fui cobrindo todas as temáticas. A sandbox regulatória, sim, portanto, nós aqui achamos que estes regimes seriam muito importantes. O Innovation Hub já houve algumas iniciativas do Banco de Portugal e da CMVM, nomeadamente o Portugal FinLab. Nós o que achamos é que é preciso ir além dos Innovation Hubs. Primeiro, estes têm que ser muito compreensivos em termos de alcance, mas os Innovation Hubs é uma questão de acesso à informação. As Regulatory Sandboxes são, no fundo, meios controlados em que no fundo, se permitem testar novas soluções, controlando simultaneamente o risco para o sistema. E as experiências nós publicamos também até um benchmark com várias experiências de regulatory sandboxes em vários países do mundo, e temos acompanhado, por exemplo, os desenvolvimentos no Reino Unido, onde a regulatory sandbox que foi introduzida no âmbito do programa Innovate tem produzido a entrada de uma multiplicidade de operadores, e é isto que nós desejávamos ver também no mercado português, uma entrada de uma multiplicidade de operadores com que sejam que se consiga se calhar desobstaculizar, desculpem, reduzir os obstáculos que haja, que permaneçam na legislação, e isso cabe obviamente ao Banco de Portugal, à CMVM e também, portanto, ver que obstáculos se colocam à criação, se é que existem obstáculos à criação destas regulatory sandboxes, que ocorreram, obstáculos legais foram removidos em Espanha, por exemplo, portanto, que tentemos, no fundo, reduzir os obstáculos, não complicar e arranjar estas soluções que já têm trazido entrada noutros países em escala significativa e que nós queremos ver também aqui a funcionar em benefício dos operadores, dos consumidores portugueses.
Muito obrigado, Sra. Doutora Ana Sofia Rodrigues, e creio que falo por todo o grupo quando digo que, se tiver sugestões concretas de como poderemos alterar esses constrangimentos legais para os sandboxes, seria interessante nos fazerem chegar diretamente. Passava então a palavra para uma intervenção de 5 minutos à doutora, à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Quero começar por cumprimentar a Doutora Ana Sofia Rodrigues e agradecer o parecer que nos fizeram chegar. É sempre muito útil, na análise destas matérias. Nós, e se calhar pegando um bocadinho na discussão que estávamos a ter até agora, e até no papel deste parecer e do papel da Autoridade da Concorrência, é óbvio que nós levamos muito a sério a opinião da Autoridade da Concorrência, achamos que tem todo o suporte técnico necessário, mas entendemos-la como uma perspectiva, tal como outras perspectivas existem sobre o mesmo tema. E será no encontro destas diferentes perspectivas, e eu penso que todas elas têm um caráter técnico, tanto a da DECO como a da Autoridade da Concorrência, todas elas suportam em dados factuais e numa análise técnica. Partem é de pontos de vista diferentes e têm objetivos diferentes nessa análise. Nós entendemos como princípio que a concorrência é uma das formas de proteger o direito e os interesses dos consumidores, mas não é a única. E nem sempre se aplica a todos os mercados. Para já, porque a concorrência perfeita não existe, é uma construção ficcional e, portanto, podemos aproximar mais ou menos dela, e há mercados que têm mais e menos facilidade de se aproximar dela. E depois, porque há setores, pelas suas características, entre eles porque fornecem bens essenciais, podem ser regulados de outra forma e pode mesmo existir a necessidade de regular determinados setores de outra forma. Por exemplo, a comercialização, não tem nada a ver com a discussão que estamos a ter aqui, mas a comercialização, neste momento, de bens essenciais, ao combate sanitário à crise, trouxe esta discussão: como é que se controlam preços num ambiente que, por norma, é concorrencial, mas que, mediante certas características, levou a uma inflação de preços por causa do aumento da procura, exigindo mesmo formas de controlar, as taxas de lucro e os preços de certos bens essenciais. A questão da banca é essa, é que a banca é um mercado que produz uma série de bens, alguns deles considerados supérfluos, no sentido em que dependem da vontade de cada consumidor, mas também produz e fornece serviços que são cada vez mais essenciais para o acesso dos cidadãos, e aqui nem é tanto como consumidores, dos cidadãos a um conjunto de obrigações e de direitos, a começar na sua relação com o Estado. E isso faz com que tenhamos de ter especiais preocupações no acesso a estes serviços e nas condições em que estes serviços ocorrem. Em segundo lugar, também não queremos que o preço cobrado por estes serviços seja de tal forma desproporcionado que seja um peso desadequado no rendimento das famílias, das pequenas empresas e das pequenas organizações. E por isso tudo isto nos leva a ter que balancear diferentes objetivos. Para começar, acho que podemos fazer um diagnóstico que há, de facto, um problema de concorrência na banca tradicional. A Autoridade da Concorrência identificou isso muito bem quando condenou vários bancos em Portugal por violações de regras de concorrência, um trabalho que o Banco de Portugal deveria também ter feito, mas não fez. E temos assistido a novas formas de dificultar a comparação e a concorrência neste mercado. A adoção de técnicas do mercado das telecomunicações, como as contas pacote, por exemplo. Antigamente havia uma conta à ordem que tinha um preço. Hoje as contas à ordem os serviços estão agregados em contas pacote, o que torna a comparação entre serviços muito difícil. Cada conta pacote tem um conjunto de serviços associados, muitos deles que os clientes não necessitam e que acabam por pagar. Portanto, tudo isto dificulta quer a mobilidade de mercado, quer a concorrência, neste mercado. E gostaria de saber também a opinião da Autoridade da Concorrência sobre esta evolução no fornecimento de serviços e no prestário dos serviços da banca tradicional. Em segundo lugar, a questão da rede CIBS e da rede multibanco. Eu entendo as questões de concorrência colocadas pelo controle da rede CIBS e até pelo facto da rede CIBS ser detida pelos bancos e, portanto, criando aqui um mercado muito fechado, mas acho que também temos que admitir que a rede CIBS teve vantagens. Permitiu ganhos de eficiência no mercado e no setor e, durante muito tempo, permitiu acesso, sobretudo às redes multibanco e com um conjunto de serviços que não só eram muito mais eficientes do que noutros países, como eram mais baratos para o consumidor. A rede CIBS, enquanto mercado fechado e funcionando num mercado fechado, conseguiu que os consumidores acedessem a um produto de qualidade a um preço reduzido ou gratuito, neste caso, precisamente porque funcionava em mercado fechado. Agora temos uma outra realidade, que é abrimos ou não abrimos as portas a um conjunto de, bom, dois problemas. O primeiro é o que é que fazemos ao mercado tradicional que está a abusar da sua posição para cobrar comissões e da dificuldade de mobilidade. E depois, segunda questão, abrimos ou não abrimos as portas para os novos players, como se tem chamado. Um conjunto de empresas de pagamentos que podem oferecer serviços mais baratos, não é garantido que o façam, mas ao fazê-lo estamos a destruir a rede CIBS e a colocar em causa a rede CIBS, que permitia também o acesso a serviços mais baratos. E eu devo dizer que essa é uma relação que para nós não está fechada e que tem muitos pontos. Porque, se por um lado faz sentido que estas empresas possam aceder aos sistemas de pagamento e aos sistemas de compensação para facilitar as transferências internacionais e que isso retira da banca o monopólio dessas transferências, há outras preocupações que devem ser colocadas em cima da mesa, que é o que é que isso significa em termos de estabilidade financeira, em termos de proteção de dados. Sim, pode ajudar à inclusão financeira, mas sim, pode também ajudar à disseminação das relações financeiras, nomeadamente no aumento da dívida e do crédito, principalmente quando temos uma população com dificuldades, com muito analfabetismo financeiro também ainda, e portanto fragilidade dos consumidores face a serviços que são cada vez mais difusos, mais difíceis de regular, e para onde é que vão estes serviços, que hoje são de pagamento e que depois podem começar a oferecer aos próprios outro tipo de relações financeiras, e isso são preocupações que nós temos e que acho que não devemos passar por cima delas simplesmente em nome de ter mais players no mercado, como se isso obrigatoriamente, então, naturalmente, se traduzisse em ganhos de eficiência ou ganhos para os consumidores. Até porque eu até agora não consegui perceber bem qual é o resultado, ou qual seria o resultado, por exemplo, da limitação da cobrança de comissões nos serviços digitais, nas plataformas digitais de pagamentos, porque a banca diz que ao limitar as comissões estamos a facilitar a vida à entrada de novos concorrentes, e há outras instituições que dizem que esta limitação de comissões é, na verdade, uma barreira à entrada de novos concorrentes. E por isso ficamos sem perceber o que é que acontece na concorrência entre as várias entidades se nós limitarmos a cobrança de comissões. Gostaria de conseguir perceber um bocadinho melhor tecnicamente. E esta é uma crítica que a banca tem feito, alegando que estas novas entidades têm quadros regulatórios e regulamentares que são desleais do ponto de vista concorrencial quando operam no mercado português. Já percebi que a Autoridade da Concorrência considera que o não acesso às infraestruturas e aos dados que estão dentro do controle da banca tradicional é em si uma barreira à entrada e uma condição desleal a favor da banca tradicional, mas como é que interpreta este argumento de que as fintechs têm condições desleais e mais facilitadas? Finalmente, duas outras perguntas: se nós podemos confiar que estes novos serviços de pagamento são o que aparentam e que não vamos ter também outras formas de fidelização de clientes que depois se transformam em maiores custos no futuro, e parece-me que essa é uma possibilidade com estes novos serviços.
Concluído, senhora deputada.
E termino para perguntar qual é a relação da Autoridade da Concorrência com o Banco de Portugal. Já percebi que há uma interpretação, eu interpreto como que o Banco de Portugal protege excessivamente os interesses da banca tradicional que já está instalada, isso viu-se no comentário que fizeram à condenação da Autoridade da Concorrência, mas quais são as relações entre os dois reguladores? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem então a palavra para uma resposta no tempo de 5 minutos a senhora doutora Ana Sofia Rodrigues, da Autoridade da Concorrência. Se faz favor.
Olha, muito obrigada, Senhora Deputada Mariana Mortágua, pelas questões que colocou e que eu vou então procurar abordar. Em primeiro lugar, como disse muito bem, o papel da autoridade no contexto da discussão de políticas públicas é só alertar para a perspectiva de concorrência, e cabe, obviamente, ao decisor público depois ponderar essas questões com outras que integrem a lista de objetivos a ponderar. Contudo, nós temos de fazer esse papel, principalmente quando nós achamos que uma determinada medida pode inadvertidamente ir contra o objetivo que ela se propõe atingir. Mas, de facto, o nosso papel é alertar para as questões da concorrência para que possam ser ponderadas. Relativamente à questão de que há um problema de concorrência na banca, como disse, a autoridade tem vindo a prestar muita atenção a este mercado, já atuou e não hesitará em atuar se voltar a detectar indícios de infrações à lei da concorrência. A preocupação com as vendas agregadas, compreendemos, fez o paralelo com outros mercados e essa questão coloca-se precisamente também no âmbito de telecomunicações, e por isso é que nós, há um mês, como eu referi há pouco, fizemos uma recomendação dirigida precisamente à fidelização nas telecomunicações. Aqui, no caso do setor bancário, colocam-se também muitas questões, nomeadamente, como referiu, e bem, a questão das vendas agregadas. o envolvimento do cliente com o banco, a certa altura, é tão grande que a possibilidade de mudar para um operador é diminuta. E essa ausência de mobilidade confere à instituição de crédito, ao banco, um poder de mercado sobre aquele cliente. Portanto, o poder de mercado sobre a base de clientes fidelizados é algo que suscita, obviamente, preocupações do ponto de vista de exercício de poder de mercado e que deve ser dirimida. E dirimida como? Uma das formas de dirimir estes problemas é tentando reduzir os obstáculos à mobilidade. As vendas agregadas podem trazer benefícios e descontos para os consumidores. O que nós temos vindo sempre a defender de uma forma transversal nos mercados é que estas vendas agregadas não sejam impostas ao consumidor, e, no fundo, que haja soluções para promover a mobilidade. Aquele exemplo que eu referi há pouco, da medida que nós recomendamos no âmbito das iniciativas em discussão sobre o crédito à habitação, nomeadamente que se cesse ou que se proíba o banco de exigir que a abertura do DO, do depósito à ordem, seja na própria instituição onde o consumidor abre o depósito à habitação, é um dos exemplos de medidas para promover a mobilidade, para facilitar ao operador mudar de produtos entre bancos, sem estar concentrado, com tudo concentrado e com uma bagagem de produtos concentrado numa única instituição bancária, que depois não pode reagir, mesmo que veja preços mais competitivos num banco concorrente ou num novo prestador de serviços concorrente, porque não são só instituições de crédito. A questão da informação é também importante e a autoridade também tem vindo a alertar que muitas vezes o que acontece é que para o consumidor a informação é muito difícil de entender, porque estamos a falar muitas vezes em notas de rodapé, nos pressários ou nos contratos. Já os operadores conhecem bem as condições que oferecem uns e outros, e num ambiente de concentração, isso traz preocupações, porque o consumidor tem uma reduzida informação, ou tem dificuldade em apreciar e avaliar a informação que lhe é disponibilizada, mas há uma transparência de informação, entre consumidores. Relativamente aos benefícios que a rede multibanco teve, nós não podemos deixar, é nosso entendimento, que os benefícios do passado empatem o futuro. É verdade que este sistema teve benefícios, mas nós temos que ver isto numa perspectiva mais ampla, num sistema onde há múltiplas produtos onde os bancos podem rentabilizar o seu poder de mercado, e, portanto, não podemos cingir-nos aqui a uma visão muito parcelar. A verdade é que, no contexto atual, em que há a entrada de novos operadores, em que há mercados noutros países que têm evoluído para mais concorrência, para mais soluções, para uma diversidade de soluções de pagamento, nós não podemos deixar que como eu referi, esses ganhos no passado nos empatem o futuro, porque na realidade estamos aqui hoje a discutir as comissões e foi este sistema fechado que também nos trouxe aqui hoje. Trouxe dos benefícios, mas também nos trouxe aqui esta conversa hoje, e à preocupação sobre as comissões que estão a ser cobradas. As preocupações com os novos players e se podemos entrar aqui em novos problemas de incumbência. Eu não vejo isso neste caso, não vejo. Há mercados onde podemos estar a substituir com a inovação um incumbente por um outro incumbente que vai acabar por fidelizar o consumidor na mesma, mas aqui nós, se olharmos para as experiências de outros países, e até em Portugal, ainda que timidamente, nós estamos a falar na entrada de vários operadores, não estamos a falar numa substituição de um conjunto de pequeno de incumbentes por outro. Estamos a falar de uma multiplicidade de entrantes que, com soluções variadas, diferentes, muitas vezes muito competitivas, e, portanto, não me parece que haja aqui o risco desta fidelização ou de problemas de incumbência que se antecipem no contexto desta digitalização da economia que cria estas oportunidades de entrada. Estamos a falar muitas vezes em instituições de pagamento de muito menor dimensão que se focam num ou noutro tipo de serviço para oferecer benefícios para o consumidor. Portanto, não estamos a falar só de grandes instituições e grandes operadores. Depois, relativamente à questão dos limites às comissões, eu posso só responder pela análise da autoridade e não percebo Tenho dúvidas sobre as interpretações de como é que estes limites podem favorecer os novos entrantes em detrimento dos operadores instalados, porque eu não vejo como é que num momento em que se começa uma dinâmica de entrada no mercado, em que temos uma diretiva que foi transposta, que até discutimos já a autoridade no Parlamento, precisamente essas diretivas, que visam precisamente criar condições de entrada para estes novos operadores. Eu parece-me neste momento impedir a cobrança pela prestação de serviços colocará naturalmente barreiras à entrada destes operadores. Relativamente às alegações do Level Playing Field e às queixas dos incumbentes de alguma assimetria ou de condições desleais, a autoridade, a visão sobre isto é muito clara e nós já deixamos isso muito claro no Issues Paper que publicamos em 2018. Nós entendemos que a regulação deve ser proporcional ao risco da atividade que está a ser desenvolvida. Ora, o risco que está associado a muitos dos serviços que estes novos operadores fintech prestam não é o mesmo que o risco associado à atividade creditícia ou de depósitos da banca e, portanto, estamos a falar de atividades distintas e os requisitos regulatórios devem ser proporcionais ao risco que está em causa e devem ser os suficientes, os estritamente necessários para resolver o problema das atividades em causa. E nessa medida, os novos entrantes não necessitam de tantos requisitos regulatórios como outras atividades mais da banca tradicional que trazem mais risco e que, portanto, exigem mais requisitos regulatórios. E eu acho
Peço,
que este
por favor,
aspecto é
concluir,
muito
Sr. Senhor.
interessante. Queria só concluir porque nós achamos que este aspecto é muito importante. Se nós exigirmos requisitos desproporcionais aos novos entrantes, vamos matar a inovação. Devemos só exigir aqueles que são necessários e que são proporcionais às atividades que eles desempenham e não que a banca desempenha. Muito obrigada. Espero ter respondido às questões todas.
Muito obrigado, doutora Ana Sofia Rodrigues. Tem então a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP, por 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento também a doutora Ana Sofia Rodrigues. Relativamente ao objeto deste grupo de trabalho, ele surge porque, de facto, há uma grande preocupação dos portugueses face ao nível das comissões bancárias que existe no nosso país. Hoje representam um terço do produto bancário e o que existe um conjunto de comissões que são inaceitáveis pela forma como não correspondem a serviços efetivos, são desproporcionais face aos serviços que são prestados e, portanto, isso não é uma matéria propriamente que diga respeito à autoridade da concorrência, mas é essa a preocupação que está subjacente a estes projetos que foram entregues, incluindo o projeto do PCP, que não está aqui em discussão porque não foi aprovado na generalidade, que alargava as condições de acesso aos serviços mínimos bancários. E pensamos que essa seria uma solução para garantir uma redução do nível geral de comissionamento na banca, seria de facto garantir que todos os portugueses pudessem ter acesso a uma e uma só conta de serviços mínimos bancários. Mas queríamos já agora perguntar relativamente à concorrência entre os bancos, se a autoridade da concorrência identifica alguma falha na concorrência entre os bancos no que diz respeito especificamente às comissões bancárias. Portanto, essa era a primeira pergunta que tínhamos. Depois, nas várias intervenções, foi já aqui referido exemplos de outros países em que existem outro tipo de soluções e outro tipo de concorrência, digamos assim, no mercado dos pagamentos. Eu diria que talvez este seja um caso em que nós temos uma vantagem em Portugal não termos a concorrência que existe noutros países. Porque eu sei que noutros países uma pessoa, se é de um determinado banco, só pode fazer levantamentos na caixa daquele banco. Ou se fizer numa caixa de outro banco, já vai pagar uma taxa adicional. Nós em Portugal temos a felicidade de termos esse sistema multibanco, que foi criado pela banca pública quando ainda era maioritariamente pública, e que permite-nos que em qualquer caixa multibanco, seja de um banco qualquer ou seja ou não esteja num banco, possamos ter acesso a um conjunto de serviços que estão isentos de qualquer pagamento. E isso, portanto, é, no meu entender, um caso em concreto em que eu diria que a nossa situação é melhor do que a de outros países que não tiveram essa inovação que foi a criação do multibanco há uns anos atrás. Mas relativamente ao MBWay, também considero que é uma inovação bastante relevante. A preocupação da autoridade da concorrência que está vertida no parecer que entregou, diz sobretudo respeito aos novos operadores, e, portanto, estes, ou seja, como estes projetos poderiam eventualmente limitar a entrada de novos operadores no mercado. Eu, sobre estes novos operadores, tenho algumas dúvidas de como é que é feita a entrada destes operadores, como é que é garantida, de facto, uma leal concorrência entre estes operadores e os operadores que já estão instalados. Nomeadamente, nós tivemos aqui o Banco de Portugal, que nos disse que estas entidades, a Revolut, etc., não estão sujeitas à regulação por parte do Banco de Portugal. Estarão sujeitas à regulação por parte de outros reguladores. Mas não sabemos exatamente se os pressupostos da regulação são exatamente os mesmos, e também relativamente à autoridade da concorrência, queremos saber como é que é feita a regulação e o acompanhamento relativamente a estes novos operadores. E se, não existindo as mesmas regras, se podemos falar de facto de uma concorrência leal. Basta ver, por exemplo, aquilo que se passa nos ATMs, que é uma questão que nos preocupa. Os bancos estão proibidos de cobrar quaisquer taxas, mas as novas entidades que têm ATMs espalhados por todo o país podem cobrar aos bancos pela utilização dessas caixas. E, portanto, isto coloca aqui, de alguma forma, é uma situação que perguntamos à autoridade se considera que existe condições leais de concorrência entre estas duas situações. Por fim, os problemas que foram identificados relativamente à definição do que é uma entidade, portanto, a definição sobre o que é uma entidade que não operada por terceiros, portanto, uma plataforma operada por terceiros, nós, de facto, no nosso projeto de lei, não definimos, não temos essa definição, nós colocamos apenas aplicações digitais, porque consideramos que deve ser isento qualquer operação que eu possa fazer numa caixa de multibanco, e que no multibanco é isenta, se eu a fizer, seja no MBWay, seja no Home Banking, seja numa aplicação desenvolvida pelo próprio banco, não devo pagar por essa mesma transferência. Se ela é isenta no multibanco, que sentido é que faz que seja depois cobrada se for feita num meio que ainda é mais desmaterializado? E, portanto, perguntávamos, porque não vi um comentário específico sobre essa nossa proposta, se consideram que esse problema que colocam relativamente às plataformas operadas por terceiros se resolve por via de se colocar numa situação de igualdade, em que, independentemente da plataforma ser operada por terceiros ou pelos próprios bancos, ser aplicado o mesmo critério. Na nossa opinião, deve ser a isenção, mas, se for outro critério, que seja um critério uniforme relativamente às operações em multibanco, em home banking e nas plataformas digitais dos bancos ou operadas por terceiros. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então a palavra à Doutora Ana Sofia Rodrigues para uma resposta em tempo de 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada. Eu agradeço desde já as questões do Sr. Deputado Duarte Alves. E no final, se calhar, vou reservar só 5 segundos para deixar uma questão que é a cooperação. Desde já, que a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que tinha falado sobre a cooperação com o Banco de Portugal, que é perfeitamente institucional e positiva, como acontece entre a autoridade e todos os reguladores, no sentido de tentar melhorar sempre as condições de concorrência no mercado e nos termos previstos também na legislação. Relativamente às questões que colocou então o Sr. Deputado Duarte Alves, relativamente às comissões bancárias, como é que nós vemos as comissões bancárias? A autoridade não fez nenhum estudo, não há nenhuma análise sobre proporcionalidade, não conhecemos os determinantes do custo, esta é uma análise que cabe em primeira instância ao Banco de Portugal, mas obviamente que nós sabemos que este é o mercado onde os operadores têm algum poder de mercado, nomeadamente quando os clientes estão fidelizados, e isso pode traduzir-se em capacidade para poder cobrar preços mais altos. Portanto, sabemos que isso, do ponto de vista conceitual, é possível. Acompanhamos e temos a perceção, como todos, que as comissões têm vindo a aumentar nos últimos anos e tem uma multiplicidade de comissões que têm vindo a ser introduzida, e, portanto, vemos isso com alguma preocupação e que é importante que isto não resulte do poder de mercado, ou pelo menos que vamos pensando em formas de dirimir um poder de mercado, e por isso mesmo é que, e pela oportunidade que estes novos operadores têm, pelo menos para alguns serviços, é que nós temos defendido. Apenas por isso, nós não defendemos os operadores, defendemos apenas a concorrência em prol do consumidor, e é só por isso que nós achamos que a fintech e que estes novos operadores trazem oportunidades importantes, porque também podem disciplinar, introduzir concorrência, e nós vemos isso, já vemos isso com alguns dos bancos a responderem, por exemplo, com a possibilidade de cartões de pagamento e com interfaces todos feitos online. E, portanto, essa pressão concorrencial é importante e é por isso que nós a defendemos e que temos vindo a alertar para a importância de criar condições para que isto ocorra. Relativamente à questão do MBWay, se haveria uma diferença, portanto, o senhor deputado referiu o alerta que nós fazemos à definição de plataforma eletrónica que está utilizada, que está nas iniciativas legislativas e referiu que se uma forma diferente associada às operações que são feitas na rede multibanco se resolveria as questões. Eu gostava só de dar aqui nota que o parecer da autoridade tem dois pontos. Primeiro, as reservas relativamente à introdução de limites às comissões nas plataformas bancárias, nas plataformas tecnológicas, para que possam ser ponderadas na decisão da iniciativa legislativa. E depois, à parte isso, à parte dessas reservas, avançando-se com a iniciativa legislativa como está, fizemos o alerta de que vejam, por favor, a definição na medida em que ela pode colocar aqui alguns problemas adicionais, mas isso obviamente não resolve as questões e os riscos que a autoridade alertou. Esses mantêm-se. Se houver esses limites de comissionamento, nós vamos reduzir os incentivos à entrada de novos operadores e podemos levar à saída dos operadores que dependerem dos serviços que forem objeto desses limites ao comissionamento. E, portanto, era para fazer esse esclarecimento. Relativamente à questão das condições de entrada e se há aqui alguma discriminação ou uma diferenciação entre os novos operadores, os operadores tradicionais e os novos operadores fintech, na medida, no, nomeadamente naquilo que diz respeito à regulação. Ora bem, a segunda diretiva de serviços de pagamento é uma diretiva de harmonização máxima e, portanto, por exemplo, estamos a falar numa Revolut. A Revolut tem uma licença que lhe foi concedida pela Financial Conduct Authority, do Reino Unido. E muitos outros operadores vão ter licenças, se calhar, porque foi mais expedito o ambiente regulatório nesses países. Houve uma transposição mais atempada e, portanto, aquilo que até nós temos muitas vezes que nos é dito por estes stakeholders é que é mais fácil obter uma licença noutro país porque ainda não houve ou porque ainda há obstáculos a essa obtenção por uma questão de atraso. Por exemplo, o atraso na transposição da diretiva criou espaço a essas situações. Mas, do ponto de vista dos requisitos regulatórios, sendo a diretiva uma diretiva de harmonização máxima, eu penso que isso dirime essas questões e, portanto, estes operadores que entram com estas licenças estarão a cumprir, a cumprir, não, estarão sujeitos aos requisitos de uma diretiva de harmonização máxima da União Europeia. E, portanto, aqui, sobre mesmo as regras, volto a dizer, eu acho que as regras devem ser ajustadas a cada caso, os requisitos regulatórios devem ser ajustados ao risco em causa. Nós não podemos, sobre uma suposta harmonização de regras, estar a exigir requisitos desproporcionais a operadores que não desempenham atividades que exijam esses requisitos. E, portanto, eu acho que aqui o que nós temos que ter é a regulação em função das atividades e não esta harmonização de regras, independentemente do risco que está em causa, porque não deve haver exigências desproporcionais. Relativamente à situação que acontece entre as caixas multibanco e as novas redes que entram a cobrar serviços. Pois há uma limitação administrativa sobre a rede multibanco e isso implica essa assimetria que existe atualmente, mas isso é uma questão que resulta automaticamente
Peço
do
favor de
limite
concluir, se faz favor.
administrativo que existe. E de não estar aplicado este, como diz, se é como diz, não é? Que não esteja aplicado a estes novos entrantes. Quer dizer, quando nós fazemos intervenções administrativas, depois também às vezes cria depois estas questões, que é quando começam a surgir as questões de a quem é que nós vamos aplicar. Se calhar, se aplicamos essas medidas a novos entrantes, eles podem já não entrar, não é? A regulação de preços tem estas vicissitudes. Se nós impomos um limite administrativo de preço que está abaixo, por exemplo, dos custos que o operador vai suportar, se calhar o operador assim já não entra. Portanto, é o que resulta da situação que temos atualmente. Eu penso que terei abordado todas as questões.
Obrigado. Tenho agora então a palavra para a última intervenção nesta primeira ronda, a deputada Cecília Meirelles, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor, senhora deputada, 5 minutos.
Muito obrigada. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Ana Sofia Rodrigues e agradecer estar aqui connosco hoje. Eu tenho, as minhas questões dividem-se em dois grupos. A primeira tem a ver com a proposta de regulação de preço ou de impedimento de cobrança de comissões em plataformas. E nós estivemos aqui a discutir até que ponto é que isso impede ou não as fintech e os novos operadores de entrarem nessas plataformas e proporcionarem serviços. Bom, do meu ponto de vista, e pelo que percebo da autoridade da concorrência também, de facto impede. Impede no sentido em que, se nós temos novos operadores no mercado, se esses operadores prestam serviços de pagamentos em plataformas, e se nós impedimos a cobrança de comissões, nós estamos, à partida, a dizer-lhes que eles não podem cobrar pelo serviço que prestam. Ora, não podendo cobrar pelo serviço que prestam, parece-me evidente que estes operadores não vão entrar no mercado porque não têm fonte de rendimentos. E, portanto, esta medida a ser levada adiante assim significaria que, de facto, só estava o mercado aberto para aqueles operadores que conseguissem ir buscar receitas a outros serviços. E isto, lá está, leva-nos a decisões que tomamos no passado e que eu acho que devem ser pensadas. Porque a ideia que percorre, por exemplo, de que a CIBS prestou serviço e prestou serviços de forma gratuita, a CIBS não prestou serviços de forma gratuita. A CIBS é detida pelos bancos e isso, os serviços que foram prestados de forma gratuita depois foram sendo pagos através de outros serviços de forma muito pouco transparente. Se nós tivéssemos optado por um modelo mais concorrencial e mais transparente à partida, se calhar agora não tínhamos muitos dos problemas que estamos a tentar resolver. E, portanto, convinha ir buscar algumas lições ao passado. E eu gostava de saber a opinião da autoridade da concorrência precisamente sobre a CIBS, porque a CIBS é detida pelos principais bancos. E eu perguntava até que ponto é que se pode chamar concorrencial um mercado em que há um grande operador e um grande operador que é detido pelos principais bancos, porque eu parece-me que este mercado será tudo menos concorrencial. E esta é que é a raiz de muitos dos problemas de concorrência entre a banca em Portugal. Em terceiro lugar, eu gostava também de saber, porque tem a ver não com a questão das plataformas, mas com a questão de algumas comissões. A Assembleia da República já legislou no sentido de que as comissões correspondam a serviços. A verdade é que não há notícia do Banco de Portugal algum dia ter proibido esta ou aquela comissão por ela não corresponder a serviços, mas nós temos a noção de que muitas das comissões cobradas são de forma absolutamente desproporcionada e, em alguns casos, parecem dificilmente poder corresponder a serviços. É o caso da comissão de processamento de pagamentos, por exemplo, em crédito hipotecário. Eu gostava de saber até que ponto é que a Autoridade da Concorrência acha que o crédito hipotecário funciona aqui, de facto, como um entrave à concorrência e à livre concorrência entre bancos, designadamente em matéria de comissões. Já fez a proposta, que me parece boa, de que a abertura da conta à ordem não seja obrigatória em caso de crédito hipotecário. Eu acho que podia ser uma boa medida, mas até que ponto é que pode haver aqui comparabilidade, de facto, entre comissões? Porque, curiosamente, quando ouvimos a Associação Portuguesa de Bancos, diziam-nos que, bom, não se pode comparar só a comissões, também tem que se comparar spreads. E eu acho é que o mercado bancário evoluiu de uma tal maneira que, muitas vezes, de facto, por haver concorrência entre spreads e as pessoas conseguirem comparar os spreads, depois aparecem uma série de serviços ao longo do contrato cuja comparabilidade é muito difícil e que, no momento em que já não há propriamente liberdade de concorrência, porque a partir do momento em que o crédito hipotecário está feito num banco, é possível transferi-lo para outro, mas esse processo é muito difícil e implica também custos. Portanto, eu perguntava em relação a estas propostas para regular, eu diria, algumas comissões, até que ponto é que isso pode ser feito do ponto de vista legislativo e qual é o papel daqui da Autoridade da Concorrência e do Banco de Portugal, porque aquilo que nós verificamos no Banco de Portugal é que, pura e simplesmente, não existe supervisão comportamental. E isso muitas vezes é relegado para a Autoridade da Concorrência, que verifica questões de concorrência e não propriamente de supervisão comportamental. E, portanto, eu perguntava como é, se a Autoridade da Concorrência se tem debruçado sobre essa questão da concorrência entre comissões. E, por último, disse e bem que a Autoridade da Concorrência agiu no que toca à troca de informação sensível, aplicou o COM aos bancos. Mas a verdade é que, tanto quanto me lembro, este processo partiu da denúncia de um banco que não é português e que, tanto quanto sei, já não opera no mercado português. E, portanto, até que ponto é que o tempo e o tempo que demorou este processo também fez com que alguns operadores tenham saído do mercado e tenha perturbado largamente a concorrência entre bancos, o que, obviamente, do meu ponto de vista, se traduz num prejuízo para o consumidor.
Peço-lhe de concluir, Sr. Deputado.
Já concluí, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Então, para tomar a palavra a Sra. Doutora Ana Sofia Rodrigues, por um tempo de 5 minutos, faz favor, para responder.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Cecília Meireles, pelas questões que colocou. Então, relativamente à questão da CIVES, pois a autoridade tem alertado para essa especificidade do sistema de pagamentos em Portugal, que, como referimos no Issues Paper, pode colocar dificuldades acrescidas. Se não, vejamos, se formos um fintech, se quisermos entrar no mercado, se nós estamos a oferecer serviços que são concorrentes dos bancos e da própria CIBS, e depois dependemos quer da CIBS, quer dos bancos, para os inputs que nós necessitamos para prestar os serviços, obviamente que isso coloca desde já questões. Mas o facto dos bancos serem detentores da CIBS pode reforçar os incentivos dos bancos para encerrarem o mercado à entrada destes novos operadores. E ainda mais, esta circunstância, quando nós falamos neste sistema fechado, o receio ou o alerta que fazemos é que os sistemas de pagamento se cristalizem em torno da rede multibanco, dos pagamentos por cartão, das referências no multibanco, em detrimento de outras soluções inovadoras, boas para os consumidores, porque é por isso que eles escolhem muitas vezes estas opções, ou pelo menos que mostram, em particular os consumidores mais novos, uma grande abertura para aderir a estas soluções, e por vezes soluções mais competitivas também, ou muito frequentemente soluções mais competitivas, porque estamos a falar de operadores que têm menos custos, mais leves em termos de estruturas de custos. E, portanto, é este o receio que temos, que este sistema fechado possa condicionar a evolução dos sistemas de pagamento em Portugal, sem prejuízo de benefícios que possa ter gerado no passado, que se possa colocar este condicionar e portanto, que os incentivos possam condicionar, como eu disse, a evolução dos sistemas de pagamento em Portugal e da panóplia de serviços que é disponibilizada aos consumidores finais. Relativamente às preocupações de concorrência quando os consumidores estão fidelizados, com certeza existem essas preocupações. A autoridade até já fez, já há bastante tempo, um estudo sobre a mobilidade no setor. Tudo o que sejam restrições, quando nós temos vendas agregadas e um consumidor que tem uma relação ao nível de uma multiplicidade de produtos com uma mesma instituição durante um longo período de tempo, colocam-se questões de fidelização e a fidelização confere aos operadores a capacidade para aumentar preço. Face, por exemplo, ao momento da captação e por isso é que o spread é relevante, mas quando o consumidor de crédito à habitação contrata o crédito à habitação, conhece o spread, mas depois vai ficar fidelizado e pode enfrentar, obviamente, depois, mesmo que haja concorrência na definição do spread, depois ser explorado, entre aspas, ou pagar, acabar por haver exercício de mercado ao nível da cobrança de comissões associadas na multiplicidade de produtos que podem estar associados ao crédito à habitação. Como é que se resolve este problema? Porque isto é na ótica de cada banco e da sua base de clientes fidelizada. Nós achamos que as medidas destinadas à mobilidade do consumidor e a reduzir as amarras do consumidor ao seu fornecedor atual, como aquela que referimos há pouco, são medidas que podem promover a maior capacidade de otimização de despesa por parte do consumidor. Eu recordo-me, por exemplo, que em 2006 foram introduzidos limites às comissões de amortização antecipada do crédito, que no estudo que a autoridade fez em 2009, se não me engano, mostrou que os números mostraram que houve uma duplicação da taxa de mudança de crédito e, portanto, tudo o que seja reduzir os custos à mudança, como fazemos agora com esta proposta de que seja proibido ao banco exigir que o depósito à ordem que é aberto por causa do crédito à habitação, ou seja, necessariamente na instituição em que é detido o crédito à habitação, é um exemplo. Portanto, acho que é importante que haja uma reflexão sobre estas medidas de promoção da mobilidade para reduzir a capacidade que os bancos têm de extrair valor aos consumidores num ambiente que, obviamente, pode trazer questões de concorrência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Iniciamos então a segunda ronda de questões e desde já apenas tenho a minha própria inscrição, mas peço aos senhores deputados que se possam inscrever por mensagem e darei de seguidamente a palavra. Aqui a senhora deputada está a recordar a questão da relação com o Banco de Portugal.
Exatamente.
Creio que a doutora quis responder mais detalhadamente, mas se calhar não teve oportunidade.
Eu deixei, são muitas questões e às vezes há uma questão também da senhora deputada Cecília Meireles que eu não respondi, que foi a questão do tempo de decisão. E eu recordo, eu penso que a senhora presidente da Autoridade da Concorrência já referiu por várias vezes, primeiro, obviamente que há algum tempo de investigação que estes são conhecidas as diligências de busca e apreensão de prova e toda a análise que daí decorreu, mas também a multiplicidade das dezenas de recursos interlocutórios que a autoridade teve que responder e, portanto, todos estes que foram interpostos pelos bancos e tudo isto leva o seu tempo. Eu acho que o número que eu não me recordo, penso que ultrapassou as 4 dezenas de recursos interpostos, ilustra bem também o compromisso que se exige do ponto de vista da autoridade da concorrência e dos serviços de levar todo um processo deste desde o início ao fim e com sucesso, ou seja, emitindo a decisão condenatória. Relativamente à cooperação com o Banco de Portugal, como todas as instituições reguladoras, a autoridade tem uma boa cooperação com as instituições reguladoras, conforme, aliás, estabelecido na Lei Quadro. Todas as instâncias previstas na lei para a cooperação entre os reguladores, assim ocorre e, portanto, é uma cooperação institucional que decorre com toda a normalidade e fluidez, como com os outros reguladores. Sobre isso não tenho mais nenhuma observação a fazer. Nós temos o nosso REMIT, o Banco de Portugal tem o seu REMIT e naquilo que são questões de regulação que possam intervir ou interferir em matérias de concorrência, a autoridade faz as suas recomendações. Este issues paper tem algumas recomendações dirigidas ao Banco de Portugal. Ainda recentemente, o Banco de Portugal lançou uma consulta pública do Fórum de Sistemas de Serviços de Pagamento sobre a estratégia nacional para os sistemas de pagamento e a autoridade contribuiu com um parecer a essa consulta pública, abordando desde logo todas as recomendações que tinham sido efetuadas no Issues Paper Fintech e tocando também, dando o seu contributo de concorrência nas temáticas que entendeu por pertinentes no âmbito daquela estratégia que estava a ser desenhada e que estava em consulta pública. Eu acho que isto ilustra o tipo de cooperação que a Autoridade da Concorrência procura ter sempre de contribuir com a sua visão para uma regulação mais pró-competitiva e que seja mais eficaz na prossecução do bem-estar do consumidor.
Muito obrigado. Creio que ficaram as questões devidamente respondidas, mas se não ficaram, certamente as senhoras deputadas também poderão utilizar do seu tempo na segunda ronda para solicitar mais esclarecimentos, e se for necessário também faremos as intervenções que forem necessárias para haver os esclarecimentos de todos. Para já, então, se calhar avançava com a minha questão da segunda ronda, vou só ligar o cronómetro dos 2 minutos. Desde já, boa tarde, doutora Ana Sofia Rodrigues, e agradecer os vários comentários que aqui já nos endereçou. E parece, de facto, a autoridade da concorrência adivinhou no seu issues paper sobre fintechs que os bancos e as CIVs iriam ameaçar fechar o MBWay, como têm feito de forma absolutamente inaceitável como resposta a estas iniciativas legislativas. E como diz o issues paper, parece-me que, de facto, nós precisamos de reduzir a discricionariedade nas obrigações de conceder acesso. Isso foi uma citação do issues paper que ficou muito presente na nossa leitura. E por isso pergunto-lhe concretamente se a regulamentação secundária que já está aprovada é suficiente no sentido de reduzir essa discricionariedade na obrigação de conceder acesso. A nossa intenção é também que os bancos não possam, cobrando no acesso a serviços de iniciação de pagamentos, criar barreiras à sua utilização, haver aqui uma livre concorrência nos serviços de iniciação de pagamentos. E é por isso que entendemos que não deve haver discriminação por canal de utilização, ou seja, não poder-se cobrar nesse serviço, na app própria, mas no home banking cobrar-se, e é por isso que entendemos que queremos limitar a cobrança destas comissões no sentido mais geral. E tanto pergunto-lhes especificamente se concordam com a discriminação por canal e com este princípio de não haver ou haver uma limitação na cobrança de comissões para o acesso aos serviços de iniciação de pagamentos. Agora, em relação às questões do crédito hipotecário, a nova diretiva disse que não se podia exigir um conjunto de coisas, nomeadamente a escolha de uma seguradora, mas a verdade é que a venda cruzada existe com benefícios nos spreads, e, de facto, aqui pergunto-me se isto é ilegal, não é? No âmbito da lei número 19/2012, que diz que é proibido as práticas concertadas no mercado, e certamente já foi algo analisado por vossas excelências. E como é que a ADC analisa a questão de explorando a fidelização, aqui isto depois de haver uma mudança de preço a seguir? Por exemplo, será que poderia haver um mecanismo de informação que informasse o consumidor do impacto que uma alteração, eu vou já concluir, uma alteração dos preços num destes serviços associados teria, comparar, por exemplo, esta alteração de preços com o custo que teria deixarem de beneficiar dessa vantagem no spread, e ver aqui um mecanismo de comparação desses preços. E para terminar, em relação à questão do SICOI, que ficou um bocado por esclarecer, e em relação nós recebemos algumas denúncias de discriminação de preços entre instituições de pagamento e bancos. E sabemos que em tempos houve uma base transparente da Autoridade da Concorrência dos preços de transferência. E será que seria agora possível haver uma transparência dos custos de acesso ao SICOI, dos custos de acesso às referências multibanco, e ainda se vocês estão a par da discriminação que existe na disponibilização da data-valor e da entidade de referência por parte de instituições de pagamento, e se têm uma opinião em relação a essa discriminação. Muito obrigado. E agora pergunto se há algum outro grupo parlamentar ou senhor deputado pretende intervir na segunda ronda, que não tenho informação de nenhuma inscrição. Sr. Deputado Carneiro não pretende, Sra. Deputada Vera Brás também não recebi informação nesse sentido. Sra. Deputada Cília Meirelles também não. Sra. Deputada Mariana Mortágua é a única que ainda não disse nada, mas não, também não começou a falar porque creio que não se pretende inscrever. E por isso está a escrever uma mensagem, também não pretende. Muito bem, Doutora Ana Sofia Rodrigues, pretende então responder.
Ora bem, sim, com certeza. Agradeço desde já as suas questões que colocou. Começava, se calhar, pela questão dos serviços de iniciação de pagamento, e eu gostava de ver se percebi bem a questão que me colocou. Portanto, nós no Issues Paper nós defendemos sempre a obrigação de dar acesso aos dados, conforme previsto na segunda diretiva de serviços de pagamento, e que este acesso aos dados não deve ser sujeito a qualquer cobrança de um custo ao operador para iniciar este pagamento. E que o acesso a infraestruturas bancárias também seja concedido sem qualquer discriminação entre os operadores que a solicitem. E, portanto, eu penso que é esta questão que estava a referir, que nós defendemos no Issues Paper e que vejo que o Sr. Deputado está também de acordo com essa recomendação que nós fizemos. Relativamente às questões de informação, o Sr. Deputado apontou muito bem que é muito importante, acima de tudo, o consumidor e o consumidor de serviços bancários saber o que paga e saber as consequências em que incorre por uma decisão ou outra. E, portanto, nós achamos que o grau de informação ao consumidor nunca é excessivo. Portanto, quanto mais transparência de informação houver, quanto mais o consumidor puder aferir com clareza o impacto, por exemplo, de mudar de banco para o crédito à habitação em termos de outras comissões que lhe sejam cobradas noutros serviços, obviamente que isso é altamente relevante e a autoridade tem pugnado para que a informação seja o mais inteligível possível, o mais objetivo possível e que permita esta otimização da despesa ao consumidor. Temos também algumas recomendações, por exemplo, ainda recentemente na recomendação sobre as telecomunicações, também sobre a informação ao consumidor, porque é essencial para que o consumidor possa otimizar a sua despesa e esse momento, essa informação deve ser considerada não só no momento da iniciação da relação do contrato, mas também no decorrer desse contrato deve ser dada essa informação. Relativamente ao acesso ao SICOI, nós sabemos que há contratos para a gestão desse acesso ao SICOI que são monitorizados, são da responsabilidade da supervisão do Banco de Portugal. Portanto, é o Banco de Portugal que está que tem a incumbência de assegurar, de monitorizar os contratos que são celebrados para a gestão do SICOI, nomeadamente quaisquer encargos que estejam associados a essa gestão dessa infraestrutura, que é uma infraestrutura essencial aos operadores que prestam serviços de pagamento, e é crucial, obviamente, que de quaisquer encargos não possam resultar distorções no acesso às infraestruturas dos diversos operadores. Eu penso que foram estas as questões que colocou. Referiu algo relativamente ao data-valor. No final, que lhe pedia, por favor, Sr. Deputado, se pudesse repetir, que eu não sei se...
Com certeza. Portanto, nós recebemos informações de que, neste momento, as instituições de pagamento não estão permitidas de disponibilizarem o data-valor e a entidade de referência quando prestam serviços de pagamento, ao contrário dos bancos que, quando prestam esses serviços de pagamento, e também as CIBs, quando prestam serviços de pagamento, podem disponibilizar ambas essas características. E que, nomeadamente, num conjunto de concursos públicos e privados, essa restrição que existe, efetivamente, para as instituições de pagamento, é uma barreira no mercado que não lhes permite realmente concorrer de forma livre e num level playing field com estas outras instituições financeiras. Será que assim já me fiz entender melhor?
Sim. Aquilo que eu posso referir é que a autoridade mantém o acompanhamento destes temas sinalizados no Issues Paper do Fintech e qualquer questão como essa que referiu das referências multibanco, aliás, o contexto das referências multibanco tem sido objeto de acompanhamento e a autoridade desenvolve um conjunto de reuniões para poder aferir dessas questões e naturalmente poderá ser algo objeto de uma análise mais detalhada pela autoridade, como digo, no âmbito deste trabalho de advocacy que a autoridade tem feito, e procuramos recolher toda a informação, todas as preocupações, todas as limitações que os novos operadores possam sentir no mercado e fazer recomendações. Por exemplo, nas referências multibanco, Uma das questões que nós fazemos precisamente a recomendação da contratação pública neutra, porque muitas vezes o que vemos é procedimentos de contratação pública para serviços de pagamento que referem a questão das referências multibanco em vez de referir simplesmente referências de pagamento ou meios de pagamento. São temáticas sobre as quais nos temos debruçado.
Muito bem, agradeço a resposta e creio que falo por todos quando agradeço as várias respostas que deu ao longo da audição e mais uma vez agradecer a disponibilidade da autoridade da concorrência de contribuir não só com o parecer escrito, mas também com esta audição. Agradecer também aos senhores deputados as várias questões colocadas e também a todos que nos estão a ouvir através dos serviços do canal Parlamento. E, por fim, acabo de agradecer aos serviços de apoio da Comissão de Orçamento e Finanças e à RTV, pelos serviços de apoio inestimável que prestam a este grupo de trabalho. Muito obrigado e bom fim de semana.
Muito obrigada, foi um gosto.
Obrigada, bom fim de
Obrigada, boa
semana.
tarde.